senhores e senhoras ouvintes, colegas vereadores, meu cordial boa noite. Eu peço, assim, antes de abrirmos a sessão, desculpa aos colegas e aos nossos ouvintes por estava numa reunião com o nosso secretário. A gente pede desculpa por esses 20 minutos de atraso. E eu convido a todos os nobres colegas vereadores aqui presentes, Jesse James, Luciana, Martinei, Odaí, Marcelo, Adão, Francinete, Tarles Santos, para cantarmos o hino de Guadalupe nesta sessão ordinária do dia 15 de maio de 2017 e sobre a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão.
Fica fauna e flora sustém, despertada para horizontes definidos, ao chamado do progresso veio então. Ordenado o êxodo, corações feridos, Guadalupe consola a ascensão. A marcha do caudaloso, velho monge, majestosa, no planalto. Gera energia em grande porte, ponto turístico repleta atração. Venceu o desafio da mudança, adotou a cultura projetada pelo trabalho, caminho da mudança, harmonia e paz perpetuada. A marcha do caudaloso, velho monte, majestosa, no planalto, assentada, filhos em casa, filhos tão longe, braços abertos, a comida ofertada, braços abertos, a comida ofertada, braços abertos, a comida ofertada.
Quero, neste momento, passar a palavra ao nosso secretário Jesse James para ler a ata da última sessão e logo após a pauta do dia.
Ata da 11ª sessão plenária ordinária. Aos 8 dias do mês de abril do ano 2017, nesta cidade de Guadalupe, no plenário, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário, vereador Everton Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Surama Santana de Souza Martins, presidente, Luciano Oliveira Martins, primeira vice-presidente, Jesse James Lima Miranda, primeiro secretário, Adão da Silva Moura, segundo vice-presidente, Marcelo Mar de Pinto Mota, segundo secretário, Martinez Geone da Silva Duarte, Aldair Pereira de Holanda e Tarles Souza Santos. Não compareceu a senhora vereadora Francinete Lima da Costa, ausência justificada. A presidente Surama Martins, sobre a proteção de Deus, abre a presente sessão, lida a ordem do dia. Lida e aprovada a ata da sessão anterior. Ordem do dia, lido ofício 083/2017 do CESB da Confederação do Elo Social do Brasil. Lido o ofício número 088/2017 da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Lido o projeto de lei número 04/2007 que autoriza a Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da orçamentária anual, a LUA, para o exercício financeiro de 2018. Para a elaboração do plano plurianual do período 2018-2021. E da outras providências. Lido os projetos de lei de autoria da vereadora Surama Martins, número 02/2017, que concede título de cidadão ao senhor Euclides Ventura da Silva, número 03/2017, que concede título de cidadão ao senhor Jorgiano Fernandes Lima Neto, e número 04/2017, que concede título de cidadania à senhora Maria José Neide Fernandes Lima. Expediente, lida as indicações número 010/2017, da vereadora Surama Santana de Souza Martins. O presidente, a presidente Surama Martins, concede a palavra ao presidente da ONG, Tony Marques, o senhor Tomé Filho. Presidente da ONG, Tony Marques, usa a palavra por 10 minutos. A presidente Surama Martins faculta a palavra aos vereadores. Usa a palavra os vereadores Odair Holanda, Martinez Geone, Thales Santos, Adão Moura, Marcelo Motta, Jesse James e Luciano Martins. A presidente Surama Martins faz suas considerações finais e, sem mais a tratar, sobre a proteção de Deus, encerra a presente sessão. Eu, Jesse James Lima Miranda, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida, vacinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes. Algum vereador tem alguma ressalva para fazer da ata? Ata aprovada.
Algum vereador deseja fazer ressalva na ata da sessão anterior? Pois, como nenhum se manifestaram, declaro a ata aprovada. Continuando, leio agora a pauta do dia.
Ofício número 25/2017 do Sindicato em Defesa da Agricultura Familiar, Guadalupe Piauí, 15 de maio de 2017. A Câmara Municipal de Vereadores de Guadalupe Piauí, presidente Surama Martins, excelentíssima senhora presidenta, vimos através deste solicitar de vossa excelência o espaço desta casa, que é a Câmara de Vereadores, para que possamos realizar das Assembleias Geral extraordinária a partir das 8h30 do dia 26 de maio de 2017, com a seguinte pauta. A primeira, ratificar a fundação do sindicato, que ocorreu em 23 de abril de 1972. Segundo, discutir questões fundiárias do município, tendo como base a agricultura familiar. Nada mais. Para o momento, nossas saudações sindicais. Vitor Alves da Silva, da Sila, presidente. Comunicado de Brasília, 12 de abril de 2017. Excelentíssima presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, de acordo com a legislação vigente, informamos a liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade, Prefeitura Municipal de Guadalupe. Alimentação escolar, creche, 5/4/2017, total R$ 2.653,60. Alimentação escolar, ensino fundamental, R$ 9.554,40. Alimentação escolar, pré-escola, R$ 2.830,20. Penagem, R$ 199,26 e R$ 863,46. Indicação número 09/2017, excelentíssima senhora presidente. Indico a senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, a adesivação de frota de automóveis próprios e a serviço da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Com os dizeres, uso exclusivo em serviço, logomarca da Prefeitura e telefone de contato para informações, sugestões, críticas e elogios. Guadalupe Piauí, 15 de maio de 2017. Vereador Martinez Geone da Silva Duarte. Justificativa. Para evitar que os automóveis trafeguem sem identificação e que os mesmos sejam utilizados ou conduzidos de forma correta por funcionários. Indicação número 010/2017. Excelentíssima senhora presidente, indico a senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, a construção de duas passagens molhadas no povoado Bom Jardim, no riacho Cajueirinho, e outro no riacho do Monte Alegre, na zona rural do nosso município, Guadalupe, Piauí, 15 de maio de 2017. Vereador Martinez Geone da Silva Duarte. Justificativa. Com o fim do inverno, já devido o difícil acesso enfrentado atualmente pelos moradores da zona rural dos povoados Bom Jardim, Prata e Ananás, essas pessoas simples do campo solicitaram este benefício. Indicação 05/2017. Excelentíssima senhora presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, a recuperação dos quebra-molas e pintura com tinta adequada, reflexiva, bem como a recuperação total da sinalização da Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, Guadalupe, Piauí, 15 de maio de 2017. Segundo vice-presidente, Adão da Silva Moura. Justificativa. Melhorar a infraestrutura urbana, prevenindo acidentes de trânsito pela correta sinalização da via e dos redutores de velocidade.
Como a pauta do dia foi lida, vamos agora fazer as inscrições para os vereadores que quiserem usar da palavra. Com o secretário, já sejamos aí. Pode iniciar, vereador. E enquanto os nobres vereadores fazem suas inscrições, não poderia aqui deixar de parabenizar, né, todas as mães pela passagem do seu dia ontem e deixar essa pequena mensagem, que mãe é a palavra mais doce que exprime com perfeição o que a natureza tem mais sublime. É o exercício permanente do amor. Então, feliz Dia das Mães, em especial às mães aqui presentes, vereadora Francinete, vereadora Luciana, tem a Lucinária, né, a esposa do nosso vereador Daí, a Gilda, a esposa do meu amigo Martinê, a Vileme, e as nossas funcionárias aqui, a Sâmia e a Sebastiana. Então, em nome dessas mulheres que são mães, eu cumprimento as demais queridas amigas mamães do nosso município e a todos que estão sintonizados nesta emissora. E hoje, devido a algum problema da internet, a nossa sessão só está sendo transmitida pela Rádio Cidade Luz FM 104.9. Mas o nosso amigo Euclides está aqui gravando, né? Para, durante a semana, quando as coisas regularizar, a gente postar nas redes sociais aí a nossa programação dessa sessão. E aí, quem? O primeiro vereador que irá usar a palavra? Vereador Odaí, quem mais? Mas nenhum outro vereador? Vai ser rápida, né? Vereador Martinei. Algum outro vereador? Quero encerrar para pegar aqui as inscrições da mesa. Só lembrando, né, que o nosso presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Vitor, entregou um ofício que foi lido aqui na pauta, mas eu quero reforçar o convite aos nobres vereadores, que ele vai estar aqui em audiência, né, com a sua equipe, Na quarta-feira, né, vereador Gerson? Então, sintam-se convidados a participar, quem queira participar, a partir das 8h30 da manhã da quinta-feira, né? Confirmar aqui. Então, como mais nenhum outro vereador irá falar, vou fechar a inscrição. Vai falar, Luciano? Vereador Gerson. E o Gerson James. Então, convido o vereador Odair Holanda para fazer uso da palavra.
Excelentíssima senhora presidente dessa augusta casa legislativa, saúdo também os nossos demais colegas vereadores, público aqui presente e todos que nos ouvem pelo rádio, pela rádio 104.9 FM, meu cordial boa noite. Iniciar minha fala de hoje parabenizando todas as mães do nosso município. Deixar aqui o meu registro de felicitações a todas as mães. Queria deixar registrado aqui, senhora presidente, que no nosso regimento não tem nenhuma previsão com relação à inscrição dos vereadores para fala nessa tribuna, de que haja uma inscrição posterior da mesa diretora. Então, a gente gostaria, né, nós da bancada da oposição, junto com Vossa Excelência, de sentarmos uma hora e de discutirmos essa questão. Eu particularmente, não vejo nenhum problema em ser o primeiro a falar, né? Sempre tenho me disposto a falar primeiro, porque eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Mas no nosso regimento interno não tem nenhuma previsão nesse sentido e os colegas da oposição gostariam de ter uma tratativa nesse sentido com Vossa Excelência. Gostaria de parabenizar também nesta noite a Associação Central dos Irrigantes do Perímetro Irrigado Platô de Guadalupe e parabenizar aqui a administração daquela associação pelo brilhante trabalho que eles têm feito ali à frente, que ontem, domingo, teve a ativação de 3 bombas na EBP. Isso só vem demonstrar que à frente daquela administração, daquela associação, tem pessoas comprometidas, não só com o desenvolvimento daquele perímetro irrigado, mas como de toda a nossa cidade. Nós sabemos que com aqueles platôs funcionando efetivamente, quem ganha não é só o irrigante, mas toda a nossa cidade, que gera emprego, gera divisas para o município, faz circular dinheiro na nossa economia. Isso é muito importante. Temos que ressaltar o trabalho ali feito. Lembrar também aqui que o meu pai, como um funcionário mais antigo daquela associação, desde o tempo da Adiplag, que esteve à beira da falência, mas ele se manteve firme como funcionário, seu Odório, tratorista, faz de tudo naquela associação. E eu fico muito feliz de hoje ver que os platôs de Guadalupe estão em pleno desenvolvimento, gerando riquezas e divisas para o nosso município. Hoje, em nossa cidade, senhora presidente, a gente tem notado muitas deficiências na questão de serviços públicos. E quando a gente traz a essa tribuna reclamações que não são transmitidas pela população, de forma alguma aqui nós estamos torcendo contra a gestão. Porque nós vivemos nessa cidade, eu moro em Guadalupe, aqui constituo minha família, aqui quero criar meu filho e quero que Guadalupe a cada dia se desenvolva mais. Mas, no entanto, o que a gente percebe é que há algumas deficiências na gestão e a gente tem que trazer isso a essa tribuna. Por exemplo, a falta de medicamento nos postos de saúde, que tem sido algo corriqueiro. A gente pode até reclamar da questão da falta de recursos e tudo, que de fato isso existe e não vem de hoje, já vem de 2 anos essa grande deficiência. Mas o que é prioridade na administração? Porque nós já estamos chegando no meio do ano e ainda não houve licitação para aquisição de medicamentos e material hospitalar e odontológico. Mas, em contrapartida, a gente olha no site do Tribunal de Contas e vê uma licitação para contratação de uma empresa para oferecimento de cursos na assistência social para usuários e servidores da assistência social, no valor de R$264 mil. É um valor alto e eu vejo que a administração, que o município hoje, isso não é prioridade. Temos outras prioridades que são muito mais importantes, como medicamento, uma melhor merenda escolar, que a gente também tem ouvido muita reclamação que tem sido deficiente. E o que a gente pede não é nada absurdo, não é nada demasiadamente absurdo. O que a gente pede é que os serviços públicos sejam prestados com mais eficiência. Não estamos torcendo contra a gestão. As nossas cobranças que são feitas pela bancada da oposição é para que a gestão se torne cada dia mais eficiente e que os serviços públicos possam trazer cada dia mais melhorias para nosso povo. Também a gente tem informações que os professores do nosso município, em sua maioria, os efetivos, terão o seu segundo turno cortados. Eu vejo isso como um mau planejamento para o início do ano letivo, porque eu vejo que houve uma inversão da lotação dos professores. Primeiro se fez um seletivo onde se colocou todo mundo de 40 horas naquele seletivo. E posteriormente foram feitas as lotações dos professores. No meu entendimento, eu acho que teria ter sido de forma inversa. Primeiro lotariam-se os professores, veriam a necessidade de segundo turno e o remanescente, sim, iria para o seletivo com 20 horas. Mas fez-se o inverso, criou-se uma estrutura que não pode se manter e haverá esses cortes, como a gente tem ouvido da população e dos próprios professores. Para finalizar, eu gostaria de trazer aqui, na última sessão, o nobre colega vereador Jesses Ames fez questão de trazer a essa tribuna uma petição da qual eu a subscrevi com relação à reintegração de posse dos terrenos invadidos no Vila Nova. O nobre colega não informou que aquela petição era subscrita não só por mim, mas como também por um outro colega que foi assessor jurídico junto comigo na prefeitura. E se formos aqui no extrato do processo, o meu nome não consta no cadastro do processo junto no Tribunal de Justiça. Não consta porque não foi eu que protocolei a ação. A ação foi protocolada pelo nobre colega e no extrato do processo só consta o nome dele. E queria lembrar aqui ao nobre colega que quem dá uma reintegração de posse não é um advogado, e sim um juiz. O máximo que o advogado faz, e o que é a nossa função, é pedir. Lembrar também que a decisão que deferiu a medida liminar é do dia 6 de julho de 2016, quando eu sequer era advogado do município, pois já tinha me afastado para concorrer às eleições municipais. Eu digo isso aqui, não é para querer fazer média com o pessoal que lá está, porque, primeiro, como advogado do município, eu tinha a obrigação e o dever de defender o patrimônio do município. E a pedido do colega que fez a petição, que me solicitou que eu assinasse junto com ele, assinei sim, e assinaria quantas vezes ele me solicitasse, porque era um dever meu como advogado do município. E em segundo lugar, porque sou um cidadão e homem suficiente para assumir e responder pelos meus atos, diferentemente daqueles que não têm a hombridade de assumir aquilo que faz. Digo aqui, vereador Adão, que quando digo que essa atual gestão não tem legitimidade para normatizar as questões referentes à invasão daquele terreno, vereadora, eu não falo da gestão como um todo, e falo sim para um ato específico, porque não sou eu que estou na rua falando, mas os próprios moradores que dizem que aquilo ali foi incentivado. A gestão atual é legítima, foi legitimamente eleita, e isso ninguém questiona. É eleita pelo voto popular e não está sofrendo na justiça eleitoral ações contrárias, como o ex-prefeito Alan Mozinho sofreu durante 8 anos, que teve que brigar até no Tribunal Superior Eleitoral para se manter no cargo. E isso atrapalha muito a gestão, isso dificulta muito, porque você ter que gerir a máquina pública e ainda ter que se defender de ações na justiça eleitoral é muito cansativo. Você sabe muito bem que uma ação eleitoral ela é desgastante, e a atual prefeita ela não pesa contra si isso, ela já pode ter uma gestão mais tranquila. A atual prefeita também pode trabalhar muito bem os convênios, porque encontrou o município adimplente para conveniar, vereador Martineu. Não há pendências no CALC, não há pendência junto ao cadastro do SISCONV, que é o do governo estadual. Pode sim, já que tem parlamentares do seu lado, pode trazer emendas, porque o município está adimplente. Diferentemente do ex-gestor Allen, que pegou um município que não podia conveniar. Um município com mais de 17 milhões de reais em débitos previdenciários. Queixa-se muito de um débito de 700 mil, mas enquanto isso, o prefeito Allen pegou um município com um débito da ordem de 17 milhões de reais e que teve que fazer parcelamentos e negociações para o município ficar adimplente e poder conveniar. Pegou um município com débitos da ordem de 4 milhões de reais junto à Eletrobras. E mesmo assim, com tantos débitos, ainda fez uma boa gestão no seu primeiro mandato. É tanto que foi reeleito. Eu acho que se não tivesse feito uma boa gestão, ele não teria sido reeleito. Na sua segunda gestão, realmente houveram falhas, houveram alguns equívocos administrativos, isso temos que reconhecer, mas tudo em decorrência da grave crise financeira que todos nós sabemos, que a atual gestão também tem passado por isso. A gente aqui, quando faz as nossas cobranças, a gente o faz de forma ponderada, porque temos certeza do que as dificuldades que estão sendo ali enfrentadas. Portanto, meus amigos, é isso, essa é a mensagem que eu quero deixar para o Guadalupense, que nós, da oposição, de forma alguma, estamos contra o município, estamos contra uma gestão. Nós estamos aqui para contribuir e dar o nosso apoio da forma mais efetiva com as cobranças que são devidas. Boa noite e muito obrigado.
Convido o vereador Marchinei Geone a fazer uso da palavra.
Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, senhoras e senhores vereadores, população aqui presente, cumprimentando meu amigo Carioca, o Mauricinho lá do Bela Vista, companheiro Carlos Alberto, Tantino, João Luiz e tantos outros aqui presentes. Cumprimentando também as pessoas que nos ouvem na cidade através da Rádio Cidade Luz, zona urbana e a zona rural do município de Guadalupe. O nosso muito boa noite. Primeiramente, queria parabenizar todas as mães do nosso município e Redondeza pela passagem do Dia das Mães. Venho aqui pedir a Deus que continue abençoando, iluminando todas as mães de nossa comunidade, que diariamente dão um exemplo de amor, dedicação e renúncia a seus filhos. Parabéns a todas pela passagem do Dia das Mães, né? Esse mês de maio que é dedicado a Maria, às flores, às mães. Primeiramente, senhora presidente, gostaria de defender aqui os dois indicativos apresentado por este vereador nesta noite. O primeiro dele trata-se da adesivação dos transportes, dos automóveis, do município de Guadalupe e da prefeitura, né? Como acontece em empresas privadas, que esses transportes têm em si a logomarca, no caso da prefeitura, a frase uso exclusivo em serviço e o telefone de contato, no caso da ouvidoria do município, né? Para que aconteça sugestões, críticas e elogio aos condutores desses transportes, né? Eu justifico aqui, porque sem a identificação, muitos desses transportes podem ser conduzidos aos finais de semana, a sítios, a fazenda, a supermercado, a eventos, e se é do município, tem que estar sempre em sintonia com os trabalhos e as preocupações do município da cidade de Guadalupe. Então, que esses transportes é um valor mínimo. Essa adesivação representa organização e transparência. Não vejo, já se passaram 5 meses, por que não adesivação? E quero deixar aqui também, senhora presidente, uma sugestão para que o mesmo aconteça, né, com os veículos aqui da nossa Câmara Municipal, o símbolo da Câmara e os dizeres, uso exclusivo em serviço, né? O outro indicativo trata-se de uma reivindicação de vários moradores da zona rural deste município. É do conhecimento de todos que o inverno já passou, então a zona rural está necessitando de uma atenção especial. Então, muito foi prometido em campanha que a zona rural seria visto com outros olhos, então a hora chegou. Então, trata-se de recuperação de estrada, né, uma atenção à questão escolar, da saúde, mas aqui o indicativo diretamente se refere a duas pequenas passagens molhadas, né, uma no povoado Bom Jardim, né, ali no primeiro riacho, que é o riacho do Cajueirinho, escorre diretamente água por aquele riacho, e a outra lá no riacho do Monte Alegre. Esses riachos ficam na estrada que dá acesso aos povoados Prata, Nanás, Retiro, Bom Jardim. Então, muitos moradores estão reivindicando, estão procurando o sindicato, as entidades. E eu acredito, eu conversando com o presidente do sindicato, essa próxima semana eles estarão reforçando estes dois indicativos para que seja construída duas pequenas passagens molhadas para que essas comunidades sejam atendidas. São pequenos custos, não vai gerar muita despesa, vereador Tarles. É pedra, né, e bastante concreto, e facilitará e muito a vida do homem do campo, no caso, nessa região ali da Prata. Então, que a prefeita do município aguarde nesses últimos dias a comissão de moradores daquela região, e na oportunidade eu não citei aqui no indicativo, mas eles vão solicitar também o rosto da estrada, que está de difícil acesso àquelas propriedades, àquela zona rural. Dando continuidade à pauta dessa sessão de hoje, mais uma vez, quero indagar aqui, solicitar da Câmara Municipal, do líder do governo, da prefeitura, seja de quem for, informações, providência sobre o 13º de 2016 e do pagamento do mês de dezembro dos funcionários deste município. O dinheiro no valor de R$ 117.723,95. Saber se o mesmo ainda está em conta salário no Banco do Brasil, conta de número 4.835/6 do BB, ou se estava, para onde foi e em que foi aplicado. Porque até o momento, vereador Marcelo Mota, onde a gente anda, o clamor do funcionalismo público, que se comprometeu com o 13º, que acredita que ainda vai receber, nós esperamos, que seja feito, que seja dada satisfação, né? Então, mais uma vez, a gente solicita ver com esses olhos essa preocupação desse dinheiro que ficou creditado, agendado para o pagamento em conta salário, né? Então, esse vereador, mais uma vez, demonstra que a sua preocupação neste sentido. Outro assunto, quero chamar a atenção de todos, que vem repercutindo bastante na cidade, nesses últimos 2 dias, levantado aqui pelo vereador Odaí, nesta sessão, que é uma medida administrativa que trata do corte do segundo turno de professores e de alguns funcionários, né, da gestão pública, da administração, né? Meu ponto de vista, afetará e muito na qualidade do ensino público de nossa cidade e outros serviços, que a retirada do segundo turno dos professores, bem como também de outros funcionários, né, serviços essenciais, por parte da prefeita, seja revisto com calma. Porque a partir do momento que você passa a receber esse segundo turno, no início de qualquer gestão, esse segundo salário, você se compromete financeiramente, você aumenta seus compromissos. Então, por mais que seja necessário essa medida de reajuste da folha, nós esperávamos que existisse antes um planejamento para que isso aconteça, tivesse acontecido essa nomeação desse segundo turno. Porque dessa forma repetida, isso afetará e muito a vida das pessoas. Então, eu tenho aqui uma ideia, uma sugestão para a gestão, pela administração da prefeita. Ao invés de fazer essa redução para enxugar a folha de pagamento, cortando o segundo turno de professores, de serviços gerais que estão aí na expectativa, que a prefeita deste município envie para esta Câmara, para esta Casa, uma reforma administrativa, reduzindo o seu salário, o do vice-prefeito, de secretários municipais, assessores, diminuindo a grande quantidade de cargos comissionados, se for o caso, até mesmo extinguindo secretarias. Até porque estamos vivendo um momento de crise financeira. E nós, vereadores aqui, dessa atual legislatura, no início do próximo ano, do início do ano, dos trabalhos, diminuímos o nosso próprio salário. Em reunião com a contadora, todos nós temos conhecimento, no passado, na legislatura passada, um vereador tirava livre em Guadalupe e recebia o valor de R$ 5.800. Hoje, o vereador recebe R$ 4.700. Está aqui o contra-cheque para comprovar. Então, fica aqui essa sugestão desse vereador, que a própria prefeita corte também na própria carne para que isso aconteça. Não tire do professor, não tire daquele funcionário que se comprometeu. Então, é a sugestão, reforma administrativa, por que não? Quando as coisas melhorar, 2018, 2019, aumenta-se o salário dos nobres gestores da cidade. Então, fica aqui esta observação, essa colocação desse vereador deste município. E concluindo a minha fala, gostaria de parabenizar a equipe da Associação de Moradores do Bairro Cruzeta pela linda homenagem nesse final de semana às mães, no último domingo. E concluindo, senhora presidente, gostaria de registrar aqui que na passagem da sua excelência, o governador do estado do Piauí por Guadalupe, no último final de semana, os membros do diretório do PT, do Partido dos Trabalhadores, representado pelo seu presidente, o professor Elias Neto, solicitou através de ofício ao governador a perfuração de um poço tubular na zona rural deste município e providência no sentido de recuperação asfáltica da PI que liga Guadalupe a Jerumenha. Né? O governador deu recebido o ofício, dando assim atenção ao presidente do partido dele, e disse que irá encaminhar os órgãos competentes
para ver em breve a viabilidade da recuperação asfáltica de Guadalupe à Jerumenha. Governador esse que passou rapidamente por Guadalupe, eu estranhei assim, não tinha nenhuma agenda na nossa cidade, e foi dar atenção lá ao Pedro Nunes, prefeito petista lá de Marcos Parente, que está se destacando na sua gestão lá na cidade de Marcos Parente, da assinar obras, início de trabalhos, bem como também na cidade de Landry Salles, lá no prefeito Aurélio Sá, do PSB. Então, fica aqui essa indagação, por que não, da agenda do governador, mas vamos aguardar em breve a vinda dele à nossa cidade, né? Então, era tudo que eu tinha para essa noite, senhora presidente. Boa noite a todos.
Convido o vereador Jesse James a fazer uso da palavra.
Em nome da mesa, presidente, vereadoras e vereadores presentes, público presente, que eu saúdo o grande Adoaldo, todos ouvintes através da 104.9, através do Francinal de Publicidade, Portal Cidade Luz, Guadalupe Agora, da web, enfim, de todos que transmitem as vozes destes vereadores para a nossa comunidade. Primeiramente, quero também mandar um alô para seu nascimento lá na Baixa, para aquele pessoal que estão na zona rural, sintonizados no radinho, sabendo, aqueles vereadores que têm interesse, aqueles que falam, na verdade, a realidade, as dificuldades que passamos, mas também o que nós temos para com o nosso povo guadalupense. Primeiramente, eu quero aqui passar que tive a preocupação, há uns 20 dias atrás, estive andando no bairro Coqueiro e percebi que tinha uma rua, como já tinha presenciado ano passado, várias ruas, quer dizer, várias casas sem ruas. Como lá no bairro Cruzeiro, que as sessões passadas eu já relatei, que foram doados terrenos, mas não foram doadas as ruas, que as ruas eram intrafegáveis. E aí, por felicidade, a prefeita mandou que o secretário abrisse aquelas ruas, com toda a simplicidade, coisa de um dia, conseguiu abrir, média de 3-4 ruas no bairro Cruzeta, que infelizmente só era trafegável porque os moradores faziam carreiros para passar. Mas enfim, foi solucionado o problema. E este mesmo problema tem lá no bairro Coqueiro, na rua do Manuel, na rua que você liga a rua do Manuel, do Vito, à Pedreira, que tem ali na média, vereadores, média de 5 casas, que liga, faz outro acesso às pedreiras, e várias pessoas me procuraram que tem terrenos que querem construir, mas infelizmente não tem como chegar àquele local. Tive a preocupação, comuniquei à prefeita, ela vai agora, já passamos para o secretário Williams, ele vai providenciar a abertura daquela rua. Também estive a felicidade de estar este fim de semana recebendo o governador do nosso estado, nosso deputado federal Júlio César, nosso deputado estadual Jorge Neto, onde tive e explanei, como também a vereadora Surama levou várias solicitações assinadas por nós vereadores para o governador do estado, e tive a oportunidade também de solicitar verbalmente ao governador na questão da água também, que inclusive foi dito já pelo vereador que me antecedeu, o Martinei, que o Elias solicitou, pediu ao governador que perfurasse um poço naquela região ali do Saraiva, porque ali, isso, né? Porque ali são, eu fiz um levantamento hoje antes de eu decidir, ali são 35 residências e apenas 4 residências têm água da Gespisa. E a água da Gespisa, para chegar até a última residência, que é a residência do Jailson, leva em média apenas 800 metros, e eu já fiz várias indicações no mandato passado e passei verbalmente ao governador, pediu que eu fizesse um ofício, encaminhasse com a assinatura dos vereadores, e que também, nesta mesma oportunidade, solicitei do governador e tive a oportunidade, porque sabemos que hoje o comando de Guadalupe, o quartel, às vezes nossos deputados enviaram algumas vezes policiais, conseguiram duas motos grandes para nosso município, mas antigamente o nosso município era uma companhia independente, hoje não é mais. Qualquer deputado, qualquer governador do estado que possa enviar algo para o quartel de Guadalupe, infelizmente não chega, porque primeiro quem recebe é Uruçuí. E o comandante de Uruçuí é quem vai saber a necessidade de Guadalupe. Às vezes um deputado briga com o governador para conseguir 15 policiais, mas ele se apresenta em Uruçuí. E Uruçuí é que o comando vai saber a necessidade de Guadalupe. Fica com 13 e só manda 2 para Guadalupe. Conseguiu o deputado Jorge Neto duas motos grandes, 350 cilindradas, para Guadalupe, mas todas as duas ficaram do Suí e mandaram as velhas para cá. Então, são essas deficiências que nós estamos passando dentro do nosso município. A grande deficiência, poucos policiais, a estrutura no quartel é pequena demais. Então, ele pediu também que eu fizesse um ofício com a assinatura dos caros vereadores, para que o comandante geral pudesse tomar providências, para que o comando de Guadalupe possa ser a primeira companhia, possa ser uma companhia independente, para que possa receber recursos, até para fazer a limpeza do próprio quartel, porque a dificuldade é muito grande, financeira. Então, procurei também a prefeita em razão dos cachorros soltos em nossa cidade, que vem atormentando muita gente, muitas crianças, muitos idosos. Então, também tem que existir a colaboração das pessoas. Porque uma pessoa cria uma cadela, ela solta no meio da rua, a cadela, de repente, chega em casa e deixa 10 cachorros na rua. Esses cachorros vão atormentando, dentro do mercado, rasgando lixo, espalhando a cidade, dificultando a limpeza do nosso município. Agora, imagine o tamanho da dificuldade. O município onde anda, numa dificuldade financeira, e a prefeita falou que vai procurar uma cidade vizinha, ou se espelhar, ou sei lá, em Floriano, ou São João dos Patos, porque é muito difícil. Se você pegar 100 cachorros no meio da rua, você não pode sacrificar esses cachorros. Você tem que ter um local para colocar os cachorros, você tem que dar água, tem que dar medicamento, você tem que dar ração, você tem que ter um cuidado com aquele cachorro. Então, isso vai gerar muitos custos ao município. Então, a prefeita vai procurar uma forma para que possa solucionar, que com a comunidade também possa ajudar o município a solucionar esse problema que o povo vem sempre cobrando esses vereadores, não acredito que não seja só deste vereador, mas dos demais, em razão dos cachorros soltos na rua. Dizer também que nosso deputado Jorge Neto talvez não tenha conseguido solucionar muitos problemas que nosso município passa, principalmente a CIPE está precisando de grande apoio dos nossos deputados, precisando de convênios para que possa solucionar grandes dificuldades que lá se encontram. Mas alguns dias atrás, o nosso deputado conseguiu outro transporte para este município, e agora o FACIP foi contemplado num transporte, e que estará sempre lutando pelos maiores interesses que o nosso povo deseja, e sempre recebendo de portas abertas. Volto a dizer que as dificuldades e as falhas sempre vão haver na nossa administração, na administração municipal, em qualquer administração existirão as falhas, como existe também dentro de nossos lares as falhas. Até porque uma administração não depende somente da prefeita, não depende somente do vice-prefeito, nem de nós vereadores. Uma administração depende do setor administrativo, depende da contabilidade, do setor jurídico, do setor financeiro e de todos os servidores e também da grande população, que tem também que colaborar. E pode ter certeza, qualquer atitude contrária ao povo, eu serei altamente contra. Altamente eu serei contra qualquer atitude tomada por qualquer que seja um representante público, porque eu estou aqui escolhido pelo povo e para representar bem o povo. E pode ter certeza que este vereador vai cumprir e vai continuar aqui atendendo os desejos do nosso povo. Em razão aqui do processo que foi afirmado há pouco tempo pelo vereador que me antecedeu, só afirmar algo que temos certeza, que um processo, existia um processo de reintegração de posse, onde o próprio vereador falou que assinou neste processo porque tinha sim que defender o município. Eu não entendi porque ele falou que não fazia mais nem parte do município, teve que sair quando saiu dessa câmara. Sim, então eu também não falei que foi um interesse pessoal do vereador que me antecedeu, não falei também que ele era vereador, mas que sim, que ele foi um dos autores, ele assinou o processo de reintegração. E nem vou lhe condenar, vereador, que você fez o que era correto dentro da administração do Ali. A competência era de vocês, não era minha, não era do povo. Agora, não adianta aqui nós tentarmos botar vendas nos olhos de ninguém e nem tentar tampar o sol com a peneira. E é bom também que foi dito que a reintegração de posse hoje está sob o comando do juiz da comarca de Guadalupe. Não está sobre os cuidados da prefeita. E volto a dizer, como eu falei na sessão passada, que o que nós pudermos fazer para que o povo possa ser legalizado, nós iremos fazer. E eu tenho certeza que eles serão legalizados sim, porque ainda esta semana a secretária me disse que está providenciando já o anúncio para o cadastramento de todas as pessoas carentes do município, não só os que fizeram cerca lá, mas todos aqueles que necessitam ter seu lote, vão passar os meios de comunicações para que as pessoas possam estar orientadas de quando irão iniciar os cadastros. Então, quanto ao segundo turno, infelizmente me passaram, mas eu acho que, não sei qual foi o motivo, mas acho que houve a necessidade. A vereadora, como professora, vai tentar explicar o que foi que houve. Não participei da reunião, tomei um conhecimento agora muito pequeno do que tinha acontecido. Agora o município é quem tem a competência exclusiva, administrativa, de saber o que pode ser feito. E aqueles vereadores que não estão tendo a ciência do que está acontecendo, que vamos na prefeitura, vamos procurar a prefeita, o setor administrativo, vamos saber o que a prefeita recebeu, vamos saber o que a prefeita está recebendo, vamos saber o que a prefeita está fazendo com o dinheiro. Porque hoje tudo o povo está ciente do que está acontecendo. Não adianta a gente tentar botar a palavra na boca de ninguém, porque o povo está ciente. Como também o povo está ciente do que foi feito na gestão passada, do que foi deixado da gestão passada. O povo também está ciente disso. Vamos lá, vereadores, no gabinete da prefeita, para tirar dúvidas, ver a quantidade de demanda que foi, o tamanho da demanda que foi deixado nesta administração passada. Que aqui eu não vou justificar e nem passar a sessão toda e todo dia, todo ano, justificando um erro com o outro. Mas tudo, muita coisa que está acontecendo é consequência da administração passada. Então aqui eu encerro as palavras e boa noite a todos.
Quero iniciar as minhas palavras cumprimentando as mães, colegas vereadores aqui presentes, dizer da minha alegria de hoje estarmos os novos representantes aqui nesta sessão ordinária desta data do dia 15 de maio, iniciar falando ao nobre vereador Odair, que me antecedeu, que a presidente desta casa tem realizado os nossos trabalhos mediante o conhecimento que há 12 anos que esta vereadora participa das sessões, sempre a forma que foram utilizadas para uso da palavra. Antes eu dei uma sugestão que era através de sorteio, não me recordo se foi no período do ex-vereador, o pai do Marcelo, do Zé Mota, ou se foi no da Francinete. Sei que teve um período, porque sempre existiu este problema. No momento de se abrir as inscrições,
Os vereadores, de uma forma ou de outra, eu não sei. Tem uns que não querem usar da palavra a primeira pessoa. E a gente, nós temos que usar. Ou o primeiro ou o último, todos nós, em algumas sessões, iremos usar todos os nove. Em outra sessão, não. Mas como nós vamos fazer a reforma do nosso regimento interno, é uma possibilidade de nós sentarmos e colocarmos dentro, né, uma outra maneira, encontrarmos uma maneira que seja acessível a todos, mas não foi uma prerrogativa desta mesa diretora ou da presidente desta casa, Surama, dos últimos, a mesa está sendo, usando a palavra, os três últimos, a presidente, a vice-secretária. Não, é algo que eu já encontrei desde o meu primeiro mandato, sempre foi usado dessa forma. Mas eu acolho o seu posicionamento e com certeza nós iremos rever no momento do nosso regimento interno que nós vamos reformular, a gente pode entrar numa decisão, um consenso de todos e que todos já tenham conhecimento de como iremos fazer as inscrições. Quero dizer ao vereador Martinei, em relação aos 117 mil reais que ele entregou até um ofício, não foi entregue à prefeita municipal a relação de quem a prefeita iria pagar os funcionários efetivos. Esses 117 mil reais, eu tenho conhecimento que entrou nas contas da prefeitura, o próprio vereador deixou um documento, entregou a todos nós, vereadores. Mas o que ficou escrito para que a prefeita Nedinha pagasse esse valor de 117 mil reais era a relação de alguns secretários e auxiliares. Não tinha nenhuma relação de nenhum funcionário efetivo. E quando a prefeita Nedinha, eu estou falando que a própria prefeita me explicou. Quando a prefeita Neidinha assumiu a prefeitura, todos nós temos conhecimento que ela encontrou um débito quase de 700 mil reais da Eletrobras, 800 mil do INSS, somente do mês de julho a dezembro. Qual foi a preocupação da prefeita Neidinha de imediato? Ela esperou a arrecadação do mês de janeiro, né? Ela juntou esse dinheiro do caixa que encontrou com a arrecadação de janeiro para sanar o problema do INSS para não prejudicar os funcionários na sua gestão. Eu quero garantir ao vereador Martinei, aos amigos ouvintes, funcionários que ficaram sem receber o seu 13º salário e o mês de dezembro do ano de 2016 da gestão do Allen, a prefeita Nedinha não está dizendo que não vai pagar. Ela vai pagar mediante as possibilidades, as condições que a prefeitura tiver para regularizar essa pendência. Mas a preocupação da prefeita Nedinha, de imediato, era sanar o problema do INSS para não prejudicar os nossos funcionários e nem a sua gestão. Então, todos nós sabemos que o mês de janeiro e fevereiro, praticamente, a prefeita Nedinha só foi para receber a arrecadação e pagou esse débito que ela encontrou. Então, quero, assim, repassar essa informação ao vereador Martinei, que tem demonstrado essa preocupação, que é a nossa também, dos vereadores que fazem parte do governo da prefeita Nedinha. As cobranças que são feitas aqui, imediatamente, durante a semana, nós estamos lá pedindo explicações, ouvindo da prefeita, dos seus assessores, informações seguras, verdadeiras, para ser trazidas a essa tribuna e repassadas ao nosso povo e aos representantes que representam a população de Guadalupe. Certo, vereador? Quero, assim, dizer que estive, juntamente com alguns colegas vereadores, recebendo o governador do estado, Wellington Dias, uma passagem bem rápida, fui até Marcos Parente. Nesta oportunidade, entreguei ofício, fiz um ofício aqui com o Baiano, mas os vereadores que eu tive a oportunidade de encontrar, pedi que assinasse junto comigo, reforçando algumas promessas já feitas pelo governador, a nossa prefeita, a questão da ambulância para o Hospital Pedrina Silveira, a modernização e revitalização da iluminação da Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, a finalização da reforma do Cine Teatro Mandacaru, a finalização do asfalto das ruas e avenidas da nossa cidade, a implantação da universidade aberta no município. Tudo isso aqui ele já prometeu à nossa prefeita Nedim. Então, nós reforçamos o pedido e tive também uma preocupação de fazer novos pedidos ao governador, como a recuperação da estrada que liga Guadalupe a Jerumenha, né, vindo de Floresta, Guadalupe a Jerumenha, essa PI que o nobre vereador Martinei também comentou, que o próprio Elias, presidente do partido, fez esse pedido. A conclusão do programa Luz para Todos, nós sabemos que existe ainda muitos interiorzinhos que necessitam, que os nossos amigos nos cobram, que este programa venha a ser concluído para atender as demais famílias que não foram ainda beneficiadas com este programa. A iluminação pública do portal da entrada da Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca até o Centro Estadual de Educação Profissional Rural Frei José Apicela. Porque nós sabemos que temos muitos jovens que estudam à noite naquela escola e a gente sabe da escuridão. E para se evitar o quê? Acidentes, onde já aconteceu acidente. Então é uma preocupação que esta vereadora teve em fazer esse pedido ao governador. E a doação de um ônibus para transportar os alunos de Guadalupe a Floriano. Porque temos essa consciência, somos sabedores, que o município está arcando com este benefício, mas mediante muita dificuldade, e que o próprio município não tem essa obrigação, não consta, não tem uma lei que diga que a prefeitura é obrigada a dar esse ônibus para levar esses alunos, porque muitos alunos estudam em escolas particulares, mas a gente sabe que é um grande benefício que a própria gestora está fazendo em oferecer essas condições a esses jovens que muitas vezes, com muito sacrifício, estão indo diariamente a Floriano fazer a conclusão do seu curso. Então, mas se o governo ofertar um ônibus exclusivo para os nossos jovens, vai ser muito um benefício muito grande. Então, os pedidos foram feitos, assinaram juntamente comigo a vereadora Luciana, o vereador Marcelo Mota, Adão Moura, e o Thales não, eu acredito que tenham sido, e o vereador Jesse James. Então é uma forma de nós estarmos mostrando ao governador as necessidades e as prioridades que o nosso município tanto necessita, e por falta de pedido ele não vai deixar de mandar recursos, benefícios para o nosso município não, porque é a nossa função estarmos fazendo essas cobranças. E aqui o que a gente tem demonstrado é, por parte também dos vereadores da oposição, eles têm se manifestado até pela afinidade do próprio Elias, colega professor, ser o presidente do partido do próprio governador. Então a gente espera que esses benefícios venham o mais rápido possível atender às necessidades da população de Guadalupe. E em relação ao que o nobre vereador, os vereadores comentaram a respeito do segundo turno, eu não posso aqui afirmar se isso já aconteceu, se esses cortes já aconteceram. Não sei quantos profissionais perderam o seu segundo turno. O que eu posso garantir à população de Guadalupe, aos nobres colegas vereadores, é que a folha hoje de pagamento, o que o Fundeb hoje repassa ao município de Guadalupe, não chega a 308, eu acho, acredito que é 350 mil e 360 mil, aumentou então, 413, e nós temos uma folha mais de 700 mil reais. Então não se justifica nós estarmos aqui aceitando ou comentando nesta tribuna pagamento atrasado para quem trabalha. Então, infelizmente, eu jamais poderia concordar ou gostar de quem recebeu um segundo turno no início de uma gestão perder seu segundo turno em menos de 4 meses. Mas, se para o município arcar com as suas responsabilidades é necessário fazer esses cortes, que a prefeita Nedinha tenha esse compromisso. E posso garantir aos novos colegas vereadores, o que o vereador Martinei comentou em termos de reduzir o salário de prefeito e vice, por várias vezes, acredito que outros novos colegas vereadores já ouviu a própria prefeita falar nessa possibilidade também. Se ela vai mandar este projeto de lei fazendo esse corte do salário do seu salário do vice, não sei, mas ela já comentou comigo algumas vezes e com outros vereadores também. E a preocupação, o que está acontecendo? Está acontecendo um recadastramento de todas as secretarias. Para quê? Para que ela regularize, veja todas as necessidades e logo, logo, não só uma reforma administrativa que ela poderá mandar ou vai mandar esta casa, mas a realização do concurso público para sanar todos esses problemas. Então, o cadastramento está sendo feito por setor, foi feito inicialmente o setor da saúde, depois foi da educação. Eu não sei qual é o próximo setor, a próxima secretaria que já iniciou esse cadastramento, para que a prefeita possa realmente ver as reais necessidades do nosso município e encontrar uma forma de solucionar esse problema. Nós somos sabedores também, vereador Martinei, que a atual administração recebeu o município com muitas dificuldades. Nós somos sabedores. E hoje, o acréscimo do número de alunos, pela credibilidade, por a própria Nedinha estar oferecendo aos alunos do SEDEC, que reformou a escola no início da sua gestão, nós tivemos um acréscimo de mais de 400 alunos. Só esse ano, mais de 400 alunos. E é necessário informar aqui que o recurso que a prefeitura, que o município está recebendo, é baseado nos alunos do ano passado. Então, este ano vai ser um ano muito difícil que a atual administração irá ter que arcar com essas despesas em termos de material, em termos da merenda, porque vai estar recebendo, baseado na quantidade de alunos do ano passado, onde este ano nós temos mais de 400 alunos que fizeram as suas matrículas nas escolas do nosso município. Em termos da merenda escolar, eu quero garantir aqui aos nobres vereadores que as escolas do nosso município, além de já terem iniciado as suas aulas com a merenda escolar, coisa que na gestão passada não acontecia, todas as merendas oferecidas nas diversas escolas do nosso município têm acompanhamento com a nutricionista. Eu sou funcionária do município, o vereador Martinei também é, e acredito que ele acompanha a qualidade da merenda escolar que está sendo oferecida. Infelizmente, nós nunca vamos agradar a todos, nem Jesus, que morreu por nós, tem pessoas que ainda reclamam, mas as críticas são viáveis. O que nós estamos aqui assegurando é que essa atual administração muitas vezes pode ter tomado algumas atitudes precipitadas, né? Mas está tendo essa preocupação de corrigir os seus erros, porque a prefeita Nedinha não poderia continuar com a folha de pagamento de quase 800 mil reais, como ela iria trabalhar? A questão das licitações, como o vereador Odaí comentou, eu também já questionei com o próprio secretário que estava no meu gabinete, no nosso gabinete recentemente, eu perguntando a questão, quando será realizada a licitação para os medicamentos. Então, eu quero assim assegurar à população de Guadalupe, aos nobres colegas vereadores, que estes problemas, as pessoas também chegam até a mim a reclamar, mas eu recebo hoje mais elogios do que crítica da atual administração. Porque ontem, hoje mesmo, foi uma besta para Teresina, levando 14 pessoas. Amanhã vai outro carro levando mais 5 pessoas. E são pessoas que estão com suas consultas agendadas. A preocupação da atual administração, juntamente com os seus secretariados, é oferecer e solucionar os problemas. Mas muitas vezes não depende só da vontade. Existe a necessidade dos recursos. Então eu quero assim, garantir aos nobres colegas vereadores a questão dos seus pedidos. Todos na terça-feira são enviados os indicativos de lei. A prefeita já tem mandado também coisas que outras gestões ninguém via, explicações, as possibilidades para ela solucionar esses indicativos de lei que são pedidos pelos nobres colegas vereadores. Então, é dessa forma, eu ouvindo a opinião de vocês e nós aqui explicando o que está realmente acontecendo, que vocês vão nos dar razão. E a população tem essa necessidade de tomar esse conhecimento e ter paciência. Porque nós que fazemos parte da oposição não estamos omissos a esse tipo de problema, não. Semanalmente, os colegas vereadores estão lá cobrando. Adão cobra, o Thales cobra, Francinete, Luciana. A gente marca reunião com a prefeita, pede explicação. Agora, vamos esperar as coisas acontecer e o nosso pensamento é solucionar os problemas que o nosso município está enfrentando. Em relação à logomarca, vou com certeza ter essa preocupação, posso garantir ao nobre vereador, em termos do carro da Câmara, a gente vai providenciar o mais rápido possível, né? E em termos da Prefeitura, o pedido, o seu indicativo vai depender do posicionamento da gestora. Eu posso garantir em relação ao que está na minha responsabilidade, que são os dois carros da Câmara. E quero reforçar também, vereador Martinei, que alguns amigos também me pediram a questão dos seus indicativos de lei. Quero me somar, pedir que, na medida do possível, que a Prefeitura tiver condições de solucionar este problema, que ela possa atender e dar essa atenção aos nossos amigos da zona rural do nosso município. Questão das estradas, quero assim garantir a comunidade daquele bairro, em especial aos alunos, que a prefeita esteve lá recentemente com a secretária de Educação, visitando aquela escola, dando atenção especial aos alunos daquela escola, porque nós sabemos que até a merenda de lá é diferenciada da merenda aqui do nosso município, porque lá oferece mesmo carne, arroz, feijão, salada, porque eles passam praticamente boa parte entre o início, às 7h30, só sai na parte da tarde. Então, precisa ser realmente uma merenda reforçada. E não tendo, já finalizando, eu quero só convidar toda a população de Guadalupe que pudesse fazer presente na Escola SEDEG. Em especial, eu estendo aqui o convite aos nobres vereadores que a Escola SEDEG, na pessoa da diretora Joslene, estará promovendo o Dia da Cidadania, né? Será a quinta-feira, às 7h30 da manhã, está convidando todos os representantes do Poder Legislativo e Executivo do nosso município. Então, vamos prestigiar esse evento, o Dia da Cidadania, valorizar os nossos alunos e quem puder comparecer, o convite está feito, certo? E sob a proteção de Deus, declaro encerrada esta sessão do dia 15 de maio de 2017.